FM CDB 7:33.
Jornal da 7.
Já estamos de volta, 7:33, e tá na hora.
Papo, papo, cabeça. Jornal da 7.
Pois é, gente, e no nosso Papo Cabeça desta segunda-feira no Jornal da 7, lembrando que nós atendendo a pedidos aqui dos nossos ouvintes da FM CDB, pedidos dos nossos ouvintes virou pauta aqui no nosso Jornal da 7. Nas últimas semanas, tem crescido o número de mensagens aqui para o nosso WhatsApp informando a situação de falta de funcionamento ou de ativação no intermitente dos semáforos da capital. Esse é um dos assuntos que será abordado aqui com o Carlos Guarini, chefe de divisão de operação e coordenação de fiscalização de trânsito da Getran. E antes de mais nada, é claro, a gente traz aqui o Carlos Guarini. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, amigos e ouvintes da FM UCDB.
Carlos, antes de mais nada, a gente agradece aí a sua participação e para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos, né, para os nossos ouvintes aqui do Jornal da 7, da FM CDB. E uma das perguntas, né, que foi repassado para que a gente pudesse passar para você, essa questão, Carlos, de o que tem acontecido nas últimas semanas, que tem crescido aquela questão dos sinais ficarem intermitentes, né? Aí os semáforos da nossa capital morena.
Silvio, bastante oportuno, né, essa convocação de vocês para nós passarmos informações à população em geral, né? Principalmente aos condutores que utilizam as vias da nossa cidade. Bastante oportuna mesmo, tá, com relação a isso. Em primeiro lugar, os problemas dos semáforos são alheios, tá? Como que vamos dizer? São terceiros, tá? O que que acontece? Pode haver uma queda de energia. Havendo uma queda de energia, Silvio, esse semáforo, ele é totalmente desligado, mas depois, pegando energia, ele é ligado novamente. Oscilação de energia. Teve uma oscilação de energia, aí os semáforos ficam intermitentes. Alguns já voltam normalmente, rapidamente, outros não voltam, tá? A necessidade de encaminharmos uma equipe de semáforo ou agente de trânsito ao local para que possa sanar esse problema. E normalmente é sanado imediatamente, tá, Silvio? Uhum. Agora temos um terceiro que é o pior, tá, Silvio? Por isso que eu acabei de dizer que é muito oportuno mesmo. Porque agora nós dependemos também da ajuda da população, principalmente daqueles que estão fazendo a reclamação, que se veem prejudicados, tá? Com relação ao estar passando por uma determinada via e o semáforo está desligado, totalmente desligado. O que que acontece? Muito furto de cabo de semáforo. Isso aí está acontecendo com uma frequência muito grande, viu, Silvio? E são furtos por vários bairros da cidade. Isso aí é um problema que ele não é sanado imediatamente. Ele é de acordo, né, com a necessidade do local onde o fluxo de veículos é bastante intenso. Vamos pegar um exemplo, tá? Onde ocorre furto de semáforo com maior frequência é a Avenida Ernesto Gades com a Avenida Afonso Pena. É um ponto crucial para a nossa cidade. Encaminhamos agentes do logo para o local. Esses agentes ficam monitorando o trânsito, tá, apitando até a chegada da equipe de semáforo para sanar o problema.
O Carlos Guarini, deixa eu só confirmar contigo. Quer dizer, quando está no intermitente, pode ser uma queda de energia e que automaticamente ele vai voltar a funcionar normalmente. Quando está Exatamente. Totalmente apagado, o problema é porque foram furtados esses fios, é isso? Quando que ele está totalmente apagado, esse é o problema grave.
Pode acontecer duas situações, tá? Falta de energia naquele local.
Sim.
Ou furto de cabo de semáforo, mas a maior incidência, com certeza, é o furto de cabo de semáforo. Silvio, isso não acontece somente na área central, tá? Na região do Aero Rancho está acontecendo muito, tá? Saída de Cuiabá também está acontecendo muito. Ali na Fábio Zaran, com a Avenida das Bandeiras, também é com uma frequência altíssima o furto de cabo de semáforo. O que que nós precisamos dos nossos amigos que estão passando pelo local e de repente veio uma pessoa suspeita próximo a um cruzamento, próximo a um poste de cabo de semáforo, né? Ou até de pendurado. Eles sobem rapidamente, cortam a fiação, puxam e danificam tudo, tá? E isso aí ocasiona o quê? prejuízo para o contribuinte, né? Para o condutor que está passando naquele local e para a própria prefeitura.
O Carlos Guarini, me diz uma coisa. Infelizmente, a gente sabe que isso aí realmente acontece, né? E vem acontecendo, mas há dias atrás eu passei por um cruzamento e quando eu estava no sinal vermelho, eu estava parado, e quando eu verifiquei que no poste do semáforo, nesse local estavam colocados concertinas. Essa é uma ideia para que possa se proteger esses cabos?
Olha, especificamente sobre a colocação de concertina, eu não posso te dar uma resposta agora, nesse momento, tá?
Uhum.
Quem colocou, se foi a equipe de semáforo ou coisa parecida, tá bom? Nesse caso aí, não posso te dar a resposta agora, mas eu te dou oportunamente.
Certo. Então, porque estava, né, bem ali onde fica uma fiação, estavam colocando uma concertina. Acredito que seja, de repente, o pessoal da sinalização, porque pessoas particulares nem poderiam fazer isso, né?
Olha só, eu vou te falar uma coisa ali sobre a Avenida Afonso Pena com a Inésio Gás, tá? Onde acontece com maior frequência também. Outro dia houve a tentativa do furto, não deu tempo por alguma coisa aconteceu. Além dessa pessoa que estava lá cometendo essa irregularidade, né? Houve, ele danificou também a calçada, tá? Aquela calçada portuguesa, né?
Sim.
Você vê como que é a situação, né? Como eu te disse agora há pouco, é bastante oportuno que falemos sobre essa situação, porque essas pessoas que estão passando pelo local e vem uma pessoa com atitude suspeita, de que forma ele pode nos ajudar? Ligando para o 153 ou 190, fazendo uma denúncia para que mandem uma viatura até o local, pois com certeza é furto de cabo de semáforo. E ninguém vai ficar de pendurado num poste em plena madrugada ou coisa parecida. Às vezes está acontecendo até durante o dia, viu, Silvio?
Infelizmente, né, Carlos?
Outro dia aconteceu ali próximo àquele shopping da Ernesto Gás com a rua Santa Adélia.
Ali
tá?
No norte-sul, ali.
Uma pessoa de pendurada no poste, e a nossa equipe de agentes de trânsito passou para o local e acionou a guarda municipal. E foi até lá e realmente era furto de cabo de semáforo, né? Então o que que a população pode nos propor, de que forma ela pode nos ajudar? Ao passar pelo local, ver com atitude de suspeita, liguem para o 153 ou 190. Agora, caso problemas em semáforos durante o decorrer do dia, tá intermitente, coisa parecida, ele pode acionar através do 156.
156.
Vai. 156 e a gente manda uma equipe até o local. Mas eu te lembro o seguinte, tá? Por exemplo, eu dei um exemplo para você agora. O semáforo da Afonso Pena, com a Inésio Gás, deu problema, tá? Um de lá da saída de Cuiabá, coisa parecida, deu problema. Qual é a prioridade para eu mandar um agente de trânsito?
É no centro, tá? Né? Claro.
O centro Afonso Pena, devido ao volume, o grande volume de veículos. Então as pessoas às vezes falam, mas não tem agente de trânsito aqui, por que que só tá no centro? Não, gente, não é isso, tá? O efetivo não é muito grande, né? Aí a gente dá prioridade onde o fluxo de veículos é bem maior do que outros.
Ô Carlos, olha, agora uma outra situação que eu gostaria de abordar contigo. A gente sabe que, né, que várias vias de Campo Grande aí estão passando por a questão de melhoramento nas ruas de Campo Grande. E a gente gostaria de saber, se for possível, por exemplo, quais são os pontos de fechamento hoje aqui na nossa capital morena? Você teria como passar pra gente?
Que ótimo, você vem comigo mesmo isso aí, tá, Silvio? Qualquer informação que você precisar diariamente com relação a isso, você tem toda a liberdade de me ligar, tá?
Claro, obrigado.
E as informações que eu te passo, com certeza, diariamente, tá?
Certo.
Hoje, temos a Rua Trindade, ali na Vila Progresso, que está interditada, né, em alguns trechos, em decorrência das obras do Reviva Campo Grande. Temos a interdição parcial, não é total, da Rua Cândido Mariano, entre a Avenida Calógeras e Rua Rui Barbosa. É uma via muito importante, então, minha gente, muita atenção, porque ela vai ficar somente como meia pista,
certo,
para recapeamento e do obras do Reviva Campo Grande também. Então, o que o cidadão deve fazer? Deve fazer? Pegar uma rota alternativa, né, Silvio?
Sim.
Ou ter paciência, passar por aquele local, né? Que é uma obra que com certeza traz benefício a todos. Para isso, temos a Avenida Eduardo Elias Varã, que está com serviço de ali também para futuro recapeamento. Ali entre a rua Joaquim Moutinho, a rotatória da rua Joaquim Moutinho, e a Rua Bom Pastor, né? A via vai sofrer reparos ali para receber posteriormente o recapeamento. A Marquês de Pombal também, tá? Podendo ser interditada momentaneamente em decorrência de recapeamento. E veja você que são obras, né? Que com certeza vai ser muito importante pra gente.
Com certeza. Esses são os locais do dia de hoje.
O dia de hoje, tá? Amanhã teremos, eu já vou te adiantar, amanhã teremos ali na rua Rui Barbosa, para a troca de postes, né? De energia entre a rua Dom Aquino e rua Cândido Mariano, também é outro local bastante movimentado e vai ficar somente com duas faixas de rolamento, isso aí vai durar o dia inteirinho. Para isso temos os locais onde estão sendo realizadas obras de calçada, né? A rua Rui Barbosa também vai ter isso, vai acontecer isso hoje ainda, ali entre a rua 15 de novembro e a avenida Afonso Pena.
Tá certo. Carlos Guarini, olha, sobre a engenharia de tráfego, Campo Grande, a gente sabe que é uma cidade com grandes números de carros, especialmente naqueles horários de pico, né? Muitos trechos ficam, infelizmente, algumas situações aí totalmente congestionado, especialmente naqueles pontos onde existem rotatórias, né? O que é levado em consideração para ser colocado semáforos ali em determinados pontos, Carlos?
Por exemplo, ali a da Três Barras, né? Com a José Nogueira Vieira, já existe um projeto para semaforização. Ele vai ser colocado em prática na Avenida Eduardo Euler de Azevedo, com a Mirante Tamandaré, também é um outro local que com certeza vai receber semaforização. Agora, Campo Grande é uma cidade que está crescendo muito, como você acabou de falar, né? A frota de veículos de Campo Grande ao todo é por volta de 620 mil veículos a 630 mil veículos. Então é uma frota muito grande, né? O que que as pessoas precisam estar atentas para que não peguem esses pontos de lentidão? Não vamos falar congestionamento, congestionamento leva meia hora, leva uma hora, né? Pontos de lentidão, aquele que é de forma rápida. Verdade. 5 minutos, 10 minutos e você já saiu daquele local. É que você ponha na sua cabeça, crie na sua cabeça uma rota alternativa que venha facilitar a sua ida para o trabalho e o retorno para casa.
Agora, eu quero te fazer uma pergunta que diz o seguinte, olha, por exemplo, muitas vezes o excesso de semáforo, ele porque em relação a esses congestionamentos, ele não acaba não prejudicando a fluidez do trânsito, ou o motorista de Campo Grande que é pé quente e precisa ser contido aí com essa semaforização?
Nós temos muita gente, com certeza, né, que tem um pé meio pesado, né, que utiliza de uma velocidade acima da permitida em Campo Grande, que é 50 quilômetros no máximo, né? Então, com certeza acontece isso. Não, o semáforo, ele é colocado em uma via de acordo com a necessidade daquela via. É feito, né, um estudo técnico anteriormente e verifica-se a necessidade, né, ou devido a acidentes, ao grande fluxo de veículos, né, e tudo mais. Agora, é importante também desviar os condutores daqueles locais que não tem semáforo e respeita a sinalização, tá? E respeita o que determina a legislação de trânsito.
Certo. Olha, nós recebemos aqui um comentário de um ouvinte e a gente gostaria de saber a seguinte questão, Guarini. Olha, o ouvinte, ele diz o seguinte, ali na região da Vila Popular, o que que acontece? Eles têm alertado para um guard-rail da ponte sobre a Duque de Caxias, que ele está com uma parte da estrutura quebrada e está voltado para a via. Esse tipo de verificação, de fiscalização, é a própria Getran ou é a área de infraestrutura que toma conta dessa área?
Então, é importantíssimo isso, você ter falado sobre isso. Se depende da Getran ou não, né?
Sim.
Nós circulamos, né? Os agentes circulam pelas vias da cidade, fazem relatórios pedindo isso ou aquilo, né? Onde tem a necessidade. Agora, caso ali, por exemplo, não, ninguém tenha visto, observado isso ainda, é importantíssimo que as pessoas façam a reclamação pelo 156. O 156 atende só a Getran, tá?
Certo.
Ele é o Fala Campo Grande, ele atende a prefeitura toda, as reclamações com relação aos órgãos da prefeitura. Então, ele fazendo essa reclamação, guard-rail, Avenida Duque de Caxias, em cima da ponte, na Vila Popular, isso vai ser direcionado para, com certeza, para a CISEP, tá?
CISEP.
Com certeza para a CISEP também, tá? Que ela com certeza vai executar a recolocação desse guard-rail lá naquele local.
Ah, certo então. Bom, Carlos Guarini, quer dizer então que o telefone para que a população possa, quando tem uma situação dessa, até em relação, como você disse, dos semáforos, de furtos, aí nos fios, tiver alguma comunicação, ou de estar no intermitente, ou estar desligado, a população ela vai ligar no 156, que vai ser encaminhado para aonde realmente deve ser passado essa situação, não é isso?
Exatamente isso, né? A reclamação é feita no 156, ela é direcionada. Como é uma reclamação, digamos que seja uma reclamação a um carro que está em frente a alguma garagem atrapalhando, né, a saída, né, do morador daquele local, ele faz a reclamação no 156, isso é direcionado para a nossa central, que é a Gerência de Fiscalização de Trânsito, né, e é encaminhado um agente naquele local. Às vezes o agente não chega de forma rápida, porque não tem como se chegar de dar um atendimento rápido, né? Que ele vai entrar em deslocamento. E às vezes a pessoa já tirou o carro. É importantíssimo que nos comuniquem também que o problema foi sanado.
Certo. Entendi. Bom, gente, agora são 7:49. Antes de mais nada, quero agradecer aí a participação do Carlos Guarini, ele que é chefe de divisão de operação e coordenação de fiscalização de trânsito da AGETRAN. Carlos, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui participando do nosso Jornal da Sete, e sempre que possível e necessário, a gente entra em contato com você para mais uma participação, tá bom?
Eu que agradeço, Silvio, tá? Eu que agradeço, e qualquer coisa estamos aí à disposição para informações de vocês para com os ouvintes da FM, da UCDB-FM.
Tá certo, então, bom dia para você.
Bom dia.
Na FM Educativa UCDB, Jornal da Sete.